Comunidade Viva, simples, informal, autêntica e real.
Bom dia, pessoal de casa que está acompanhando esse momento tão gostoso de reunião. Eu quero dizer que eu fico contando as horas para chegar aqui. É muito bom, é muito gostoso. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre. Eu caminho aqui na Comunidade Viva desde outubro de 2018. E tem sido uma jornada muito gratificante podermos conhecer cada vez mais esse Cristo que nos convida a uma caminhada e uma jornada onde Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos. E esse Ctrl Alt Del que nós estamos conversando aqui é justamente isso, essa oportunidade de recomeçar. Entendendo, como nós falamos na semana passada, de que nós não temos o controle de tudo. Aliás, a pandemia deixou muito claro para nós, né, Ivone, de que nós não temos, de fato, controle de coisa alguma. E nós somos dependentes deste Deus. Mas às vezes, por nossa natureza, por aquilo que somos, às vezes nós tentamos controlar as circunstâncias na nossa vida. Porém, a verdade é que nós não damos conta disso. Então, domingo passado, nós conversamos um pouco a esse respeito. De que se nós queremos reiniciar, dar esse start na nossa vida, acionar o atalho que o programador da vida deixou para nós e recomeçarmos com uma nova proposta de vida, a primeira coisa que temos que fazer é entregar nas mãos dele todo o controle da nossa história. Se assim nós fizermos, certamente desfrutaremos de algo novo. E é isso que nós queremos propor, porque é isso que nos foi proposto. Cristo veio trazer para nós algo novo, novidade de vida. Em João 10, 10 diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida plena, vida completa. Gente, como é bom viver. E assim, pararmos para pensar, nesse tempo que nós estamos vivendo, aonde alguns dias atrás nós alcançamos o número lamentável de 500 mil de vidas perdidas em nosso país, nós temos que dar graças ao nosso Deus por estarmos aqui vivos hoje. E viver é algo muito importante, é uma dádiva divina. Não desperdice este presente de Deus, a vida. Não jogue fora isso, fazendo com que sua vida despreze as coisas mais importantes que Deus lhe reserva para que você desfrute desse lado da eternidade. Então eu queria que você pudesse vir com a gente numa reflexão hoje pela manhã. Nós falamos de controle semana passada. E hoje nós vamos falar sobre Alt. Está aqui, né? Isso. Aquela segunda tecla. Que nada mais é do que alternar. E parece que nós, na nossa vida, temos uma tecla Alt, porque nós, assim como no computador, quando nós abrimos várias abas ao mesmo tempo para podermos trabalhar e estamos mexendo num documento e depois acionando outros documentos e tudo simultaneamente, parece que a gente tem uma tecla Alt que a gente aciona na nossa vida e a gente tenta fazer tudo como se fôssemos realmente dotados de uma capacidade de sermos multitarefa. A gente até ouve muito isso, né? Capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós homens, principalmente, né, Cláudio? A gente, quando olha para as mulheres, quando nós estamos na função das mulheres dentro de casa, a gente assume o papel delas, a gente fala assim: nossa, eu não sei como essas mulheres conseguem dar conta de tudo isso. Elas estão cozinhando, elas estão atendendo o telefone, elas estão vendo a tarefa dos meninos. É uma coisa impressionante. Mas aí nós temos a falsa impressão de que isso é normal. Só que não. Isso tem prazo de validade. Às vezes nós, no trabalho, nós queremos dar conta de tudo e assumimos várias responsabilidades. Deixamos de delegar tarefas, deixamos de priorizar aquilo que é prioritário. Mas isso também tem prazo de validade. E a pergunta que fica para nós hoje é: se nós entregamos de fato o controle da nossa história, da nossa vida, nas mãos daquele que detém todo o controle, o que nós faremos com a nossa vida? Será que viveremos uma vida desperdiçada, perdendo as coisas tão belas que Deus nos deu para viver? Será que, quando encerrarmos o ciclo da nossa vida desse lado da eternidade, qual será a conclusão que nós chegaremos? Valeu a pena viver? Eu vivi intensamente toda a vida, a abundância de vida que Cristo propôs para que eu vivesse desse lado da eternidade? Ou eu desperdicei a minha vida? Eu gosto muito de poesia, mas eu gosto de boas poesias, inteligentes. E Sérgio Brito é um poeta. Para quem conhece Sérgio Brito, ele é autor de muitas canções, ele fez parte do grupo Titãs. E uma das músicas que ele escreveu tem como título Epitáfio, que nada mais é do que lápides. Inspirado na cena de andar por um cemitério, olhando os escritos de cada uma das lápides, ele foi inspirado a escrever uma poesia que nos leva a uma reflexão. Queria ter feito muito mais. O que nós temos feito da nossa vida? Então, no refrão, ele sugere que o acaso possa nos proteger. E talvez você duvide disso, porque existe acaso? Mas, como estou dizendo, é uma linguagem poética, metafórica. E ele tinha uma intenção em dizer algo para nós nas entrelinhas. E o acaso nada mais é do que aquilo que nós não podemos controlar, das circunstâncias da vida que nós não temos nenhum controle e que está sobre o pleno e completo domínio de Deus. Então, um acaso que não existe é apenas uma expressão metafórica, porque todas as coisas estão sob o controle de Deus. Este acaso, ou seja, este controle, este domínio de Deus, protege você quando você anda distraído. É. Quando você anda distraído, não focado nas coisas que não lhe pertencem, não focado em várias circunstâncias que você tenta controlar, mas você não tem condições de controlar. Você então se distrai dessas coisas, descansa e entrega nas mãos daquele que tem o domínio do acaso. E isso te protege. Isso te protege, te dando condições de você viver e talvez chegar ao final da sua vida com frases melhores da que nós iremos ouvir agora. Então, eu quero te convidar, se você conhece essa canção e quiser cantar, canta com a gente. Você que está em casa, que talvez é da geração deste grupo, do Titãs, e que talvez cantou por muitas vezes, vários momentos, essa canção, cante com a gente. Mas não cante de qualquer maneira. Cante refletindo no que você está cantando, pensando na profundidade do que você está cantando, porque é uma poesia da vida real. Vamos cantar.
Proteger em trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Essa canção, ela obrigado. Essa canção fala verdades que às vezes nós só chegamos à conclusão no final da nossa vida. Desperdiçamos a dádiva de Deus para nós, a vida. O Criador, o nosso Deus, lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, diz que Deus criou todas as coisas perfeitas. Nós é que complicamos tudo. Está escrito no manual de vida. Eclesiastes 7, 29. Deus criou todas as coisas perfeitas. Mas nós damos um jeito de complicar tudo. É desse jeito, Jean. A gente consegue uma forma de bagunçar toda a história. E eu achei muito interessante a sacada do Sérgio Brito quando ele fez essa leitura e nos levou a essa inspiração. E é interessante que, em uma entrevista, e eu quero ser fiel às palavras dele, em uma entrevista, ao ser indagado sobre qual foi a intenção do coração dele em escrever essa música, ele então diz que o álbum aonde consta essa música, ele queria escrever músicas que pudessem servir de alento ao coração das pessoas naquele contexto, como se fosse uma oração. Palavras de Sérgio Brito. E depois, quando indagado a respeito do refrão dessa música, o acaso vai te proteger enquanto eu andar distraído, ele disse exatamente o que eu já disse anteriormente, que o acaso, na verdade ele disse que o andar distraído é como se nos tornássemos cúmplices do acaso, que nada mais é do que as circunstâncias, as coisas que nós não temos nenhum controle, mas que estão completamente sobre o domínio de Deus. Aí eu paro e penso, gente, que coisa, que sacada, muito interessante, porque às vezes nós cantamos algumas músicas até do nosso gueto gospel e que não tem tamanha profundidade reflexiva. Eu não vou nem citar nenhum exemplo aqui para não despertar e atrapalhar o raciocínio de vocês. Mas tem muita coisa que a gente canta e que parece que foi escrito assim, saindo da garagem, assim, um negócio assim, meio, ah, tá, e vai lá, escreve, e a gente canta. Deus, ele inspira pessoas, porque Deus, ele usa a gente, para que a gente possa ter a nossa mente voltada para aquilo que de fato ele quer nos comunicar. E não pensemos nós que Deus fala apenas com os crentes. Deus, ele fala com toda a humanidade desde o início. Ele tem prazer em falar com toda a humanidade. E o maior grito de Deus foi um eu te amo, quando ele deu o seu filho Jesus por todos, sem distinção, sem olhar a quem, um amor incondicional. Ele mandou esta mensagem clara para todo ser que vive. Mas ele quer que a gente viva. E não que fiquemos escravos desse sistema que nos é imposto, aonde nós precisamos estar com várias abas abertas ao mesmo tempo e não dando conta de levar a vida. Adoecemos, encurtamos o nosso tempo deste lado da eternidade e desperdiçamos coisas preciosas que só Deus pode nos dar. A poesia que nós vimos relata a história de alguém que passou pela vida de maneira frustrante. Desperdiçou todas as coisas. Mas o manual de vida nos traz um outro contexto. Um outro contexto diferente dessas frases escritas nessas lápides. Um contexto onde podemos viver a vida num contraste a essas histórias. Então abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, que também é um livro escrito numa linguagem poética e que nós precisamos entender ao interpretar, refletir sobre aquilo que o homem Salomão, um rei, aquilo que ele escreve aqui. E olha só, ele começa no capítulo de número 2, em 3 versos, 4, 9 e 10. Ele inicia esses versos, e eu estou usando a linguagem de hoje, com frases que poderiam estar em suas lápides, porque de fato representam a vida dele aqui neste mundo. Quando lá no capítulo 12, verso 4, ele diz: realizei grandes coisas. No verso 9, ele começa dizendo: sim, fui grande. E no verso 10, ele diz assim: consegui tudo o que desejei. Uau! Será que nós teríamos o mesmo privilégio de escrever em nossas lápides tais frases? Realizei grandes coisas nessa vida. Fui grande. Consegui tudo o que desejei. Será que no ritmo que você vem levando a sua vida, você poderia se aproximar de tais frases? Será que nesta loucura você poderia fazer isso? Para que você entenda o contexto, principalmente aqueles que estão com a gente hoje, que não têm um costume em manusear o manual de vida, Salomão, ele era um rei, o rei do povo de Israel. Ele herdou o trono de seu pai, Davi. E talvez Davi você já tenha escutado falar. Salomão foi um dos homens mais sábios em toda a terra. Ele foi o mais sábio em toda a terra. Ele assumiu a responsabilidade de estar guiando o povo, reinando, dirigindo, conduzindo aquele povo. Mas ele era muito jovem. Ele era muito moço. Imagina essa situação, você está assumindo a presidência de um país na adolescência, loucura. E então Salomão se volta para Deus e pede algo a ele. Salomão pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu nada para ele. Aí tem uma chave aqui que vocês precisam pegar. O pedido de Salomão estava focado não em si próprio, mas nas pessoas à sua volta. Este princípio fez com que ele pedisse a coisa certa, e ele recebeu o que pediu, mas muito além do que ele solicitou a Deus. Porque Deus encontrou no pedido dele algo que lhe agradou. O que temos pedido a Deus? Às vezes a gente está todo enrolado, e a gente pede a Deus para aumentar os nosso tempo, né? Faz um dia de 25 horas para mim, Senhor, porque eu não dou conta de tanta coisa para fazer. Ele não vai fazer um dia de 25 horas para você, para ninguém. Porque quando ele pensou em 24 horas, ele pensou em algo ideal para você viver plenamente. Você já tem tudo que tem dentro do projeto macro de Deus. Mas às vezes nós desperdiçamos estas coisas. Então, quando eu olho lá no capítulo 3, você pode vir comigo, o verso 12 e 13, perceba o contraponto, o contraste da forma como esta poesia escrita por Salomão, ela destoa da poesia das pessoas frustradas que Sérgio Brito registrou em sua música. Diz assim: então entendi que nessa vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Perceba a conclusão que Salomão chegou. A vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para sermos felizes, para alcançarmos a excelência das riquezas que Deus reservou para nós. Fazer e procurar ser feliz, buscar isso intensamente. E o verso 13 diz: todos nós devemos comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. E aí conclui dizendo: porque isso é um presente de Deus. Entendam bem, a felicidade que Salomão está falando para a gente aqui, por mais que pareça, e eu digo, por isso que a gente tem que olhar para interpretar da maneira correta a linguagem poética, a felicidade de Salomão não estava em coisas, mas estava em uma pessoa. E quem era essa pessoa? Você sabe? Deus. Porque ele entendia que Deus é que presenteava a ele com o trabalho, com o sucesso do seu trabalho, e com tantas outras coisas, riquezas, com a sabedoria que ele possuía. Então, estas coisas eram supérfluas, perto do que ele obteve do próprio Deus. Então, ele focava naquilo que era de fato importante, a essência de todas as coisas. Os olhos e o coração estavam focados na origem, da fonte da nossa realização plena, a nossa felicidade plena, o Criador, Deus. E aí ele continua, capítulo 11, verso 9 e 10, vamos lá, vamos mexer com o manual de vida, a gente vai treinando isso, é muito bom. Aí aqui ele fala do quanto a vida é breve, e ele se dirige aos jovens. E eu queria falar para os jovens que estão acompanhando em casa e aqueles que estão aqui também, porque ele fala diretamente para vocês. Ele diz assim: jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto você é moço, enquanto você tem essa vitalidade. Seja feliz, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Rapaz, esse é um conselho que talvez alguns pais tenham dificuldade de dar, né? Para o seu filho. Olha só. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Se ele parasse aí, eu diria que ele não era tão sábio assim. Mas perceba como que ele conclui esta frase. Mas lembre-se de uma coisa. Deus o julgará por tudo o que você fizer. Nós somos livres. Em Cristo somos livres. Livres para fazer o que nós bem entendermos. Essa é a liberdade que nós alcançamos em Cristo Jesus. Porém, todas as coisas me são lícitas, como diz Paulo, mas nem todas me convêm. E aí vem a sabedoria. A gente precisa sim viver com intensidade a juventude, toda a nossa energia, desfrutar dessa liberdade plena que Deus nos dá, mas com sabedoria, porque nós vamos prestar contas, e não somente das coisas equivocadas que fizemos, mas também das coisas boas que fizemos. Dos nossos erros e dos nossos acertos, nós prestaremos conta. Então, em que nós estamos realmente focando a nossa vida? Quais são as nossas prioridades na nossa vida? Isso tem nos ajudado? Verso de número 10, ele disse: não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Se eu fosse resumir esses versos, eu diria assim: viva todos os dias como se fosse o último de suas vidas. Já parou para pensar viver esse domingo como se fosse o último dia da sua vida? Para aí, o que você faria? Quais seriam as suas escolhas? Talvez se nós usássemos esse princípio, quando acordássemos de manhã, dizer assim: Senhor, eu quero viver esse dia como se fosse o último dia presenteado por Ti. E eu quero vivê-lo intensamente, de acordo com os desejos do teu coração, desfrutando de tudo que o Senhor tem para mim. Eu acho que muitas coisas seriam deixadas de lado no nosso andar, no nosso caminhar. Muitas coisas ficariam em segundo plano. Vai lá para o capítulo 7. Esse é um Deus que quer que a gente alcance um grau de estabilidade. No capítulo 7, ele diz para nós, nos versos de número 16 a 18, ele diz assim: por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Ele continua: mas também não seja mau demais e nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Aí você fala assim: poxa, mas que mal há em ser bom demais ou sábio demais? O que que Salomão estava querendo dizer aqui nesse texto? Linguagem poética. Sejam equilibrados em tudo. Sejamos equilibrados na nossa história de vida. Ele conclui o verso 18 dizendo assim: se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Então, gente, a fonte de todo o equilíbrio, a fonte de uma vida equilibrada, está em temer a Deus. E de verdade, não tem como a gente temer a Deus se nós não conhecermos, se nós não soubermos de fato quem Deus é. E se nós só conseguimos descobrir, Augusto, quem Deus é, andando com Ele, caminhando com Ele, desfolhando o manual que Ele deixou para nós aqui, para a nossa vida, o manual de vida, que é a Sua Palavra. Tão somente assim, nós conseguiremos, de fato, desfrutar de toda essa riqueza e termos uma vida equilibrada. Mas Salomão é muito rico nas suas abordagens, e lá no verso, aliás, no capítulo 9, no verso 8 e 9, vamos lá? Pessoal de casa também, abre lá, não fica só ouvindo não. É muito legal você conferir se aquilo que o palestrante está falando está de fato no manual de vida. Senão eu falo uma bobagem aqui e vocês acreditam. E aí, né, já sabe o final da história. Verso 8 do capítulo 9 de Eclesiastes diz assim: procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida. Agora, olha só. Aproveite a vida com a mulher que você ama. A gente poderia dizer assim: aproveite a vida com o marido que eu te presenteei. A gente poderia dizer: aproveite a vida com os seus filhos que você tanto ama. Na verdade, o que Salomão está passando para nós aqui, o entendimento, é que em um mundo onde tudo é prioridade, a relação familiar é prioritária. E, gente, eu me lembro, e Carla lembra muito bem, de uma mensagem que eu ouvi de um amigo particular, pessoal, Edelto Barreto Antunes. Ele já está desfrutando do outro lado da eternidade as riquezas que estão reservadas para a gente lá. Mas ele, volta e meia, ele dizia assim: mulheres, ao final de um dia, tome aquele banho, perfume-se. Se tiver que ajeitar alguma coisinha na casa, ajeita. Mas aguarde a chegada, o retorno, a volta do seu marido para casa. Demonstre para ele a sua alegria de tê-lo de volta em casa. Crie para ele um ambiente que seja atraente o suficiente para que ele não deseje, ao sair do trabalho, ir para nenhum outro lugar a não ser para os seus braços. E maridos, faça com que na sua mente você tenha sempre no seu coração este desejo, a alegria de voltar para casa, para o seio da sua família. Talvez você possa ter achado assim: ah, Alexandre, mas só que eu não fico em casa, não, eu fico trabalhando, tenho também meus afazeres e tal. Sim, essa é a realidade que nós vivemos hoje. As mulheres, elas trabalham, assim como os maridos também. Mas nós precisamos fazer o mesmo. Hoje nós temos maridos que ficam em casa e mulheres que trabalham, e maridos que cuidam da casa e mulheres que trabalham. Hoje nós temos maridos e mulheres que trabalham e os dois voltam para casa. Mas a questão não é quem está em casa e quem está trabalhando, a questão é, em meio às prioridades, porque tudo é prioridade hoje, a sua família precisa ser prioritária. O mais importante. Não sacrifique os relacionamentos da sua casa, a atenção aos seus filhos, aquela conversa gostosa de pé de ouvido com a sua esposa, com o seu marido. Esposo, por favor, tenha paciência. Tio, por favor, a Anne precisa falar todos os detalhes, querido. Então, a ouça com um sorriso no rosto, porque isso, para ela, é um grande eu te amo, meu amor. Pega a dica. Gente, nós precisamos investir naquilo que de fato é duradouro, naquilo que no final da nossa trajetória vai fazer com que a gente olhe para trás e fale assim: yes, valeu a pena cada segundo de vida, cada momento de vida. Patrick Morley, ele diz a seguinte frase, um escritor americano: A maioria, dos homens ainda não resolveu a questão de quais deveriam ser suas prioridades. Entre aqueles que sabem, poucos vivem de acordo com essas prioridades. A maioria de nós ainda não consegue fazer essa distinção. Não entendem essa questão de prioridade. Mas alguns de nós sabemos e negligenciamos, Anderson. Pisamos na bola. É desse jeito, Amanda. A gente não dá conta. E é por isso que a gente tem que andar com Jesus, de mãos dadas com Ele, porque é Ele que vai dando esses toques. É Ele que nos ajuda. É Ele que mostra. Vai lá, garoto. Deixa de ser trouxa. Acorda. Ele nos ajuda. Porque tudo isso vem dEle para nós. E Ele quer que a gente viva tudo isso intensamente. Intensamente. Eu estou caminhando para o final. O capítulo 5, você pode abrir, versos 18 e 20. Salomão continua sua poesia. E vale destacar que durante todo o escrito do livro, ele chega a várias conclusões. Em cada etapa ele vai chegando a algumas conclusões. E eu quero te incentivar a ler. Leia o livro de Eclesiastes. E você vai ver que Salomão chegou a várias conclusões, mas no final ele chega ao ápice, à grande conclusão, que a gente vai chegar lá. Então, no capítulo 5, versos 18 e 20, diz assim: então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que você recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. O que que Salomão está falando para nós aqui? Verso 20. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. O que Salomão está dizendo para a gente é: viva a vida contente. Tem uma poesia sacra de 1900 e vovó mocinha que diz assim: riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens. E aí ele vai, e no final ele diz assim: agora estou contente, agora estou contente. Você que está em casa, que é desta época, já lembrou, né? Muito bem. Então, gente, olha só. O que Salomão está tentando nos dizer aqui é que a gente precisa ter contentamento. Se contentar com aquilo que Deus nos dá. A maioria de nós vive essa vida louca, louca vida, atrás de algo a mais, em busca de coisas a mais, desprezando as grandes e maravilhosas coisas, os presentes tão ricos que temos recebido de Deus. Se Deus está te dando riquezas, se Deus está te dando propriedades e está permitindo que você desfrute disso, desfrute, aproveite isso, então Seja feliz, ande contente com esse presente que Deus te deu. Agora, não faça disso algo que vai te aprisionar, algo que não vai permitir que você tenha contentamento e viva a vida intensa. O texto é muito claro quando diz: fique contente com o que você recebeu e aproveite. Aproveite. Viva a vida intensamente. Então tenha contentamento. Tenha satisfação. Vocês conhecem aquela série Dr. House? Ah, já ouviram? O pessoal aí que é fã de Netflix. Então, ele diz lá uma frase assim: a parte estranha de dizer a alguém que ela está morrendo é que ela tende a focar em suas prioridades. Você descobre o que realmente importa para elas. Vou repetir. A parte estranha de dizer a alguém que ela está morrendo é que ela tende a focar em suas prioridades. Você descobre o que realmente importa para elas. Não espere alguém lhe dizer que está morrendo para focar nas prioridades da vida, pois pode ser que não tenha mais tempo. Não tenha mais tempo. Viva. Viva a vida intensamente. Reinicie e dê foco ao que realmente importa. A pandemia deu uma grande lição para nós. A conclusão que Salomão chega está lá no capítulo 12, e é o último texto que eu vou ler, 13 e 14, que diz assim: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou seja mal. O mesmo escritor que eu citei agora há pouco, Patrick Morley, ele diz assim: quando não temos noção de para onde estamos indo, onde estamos agora não é tão importante. Quando não temos noção para onde nós estamos indo, onde estamos agora não é tão importante. Eu sei para onde eu estou indo, porque o manual de vida diz para onde eu estou indo. E eu sei aonde eu estou agora. E sei que é muito importante viver o agora, porque é um presente de Deus para mim. Talvez você esteja cansado como eu um dia fiquei cansado. Acho que a maioria de vocês, ou talvez o pessoal de casa, sabe disso, porque eu não escondi isso nunca de ninguém, de que eu vivi uma vida, algum tempo atrás, com essas alternâncias, muitas coisas por fazer, muita coisa. E a verdade foi que eu entrei num esgotamento físico, espiritual e emocional, chamado burnout. Não queiram experimentar isso. Segunda dica: fujam disso. Fujam disso. Porque sair disso é muito difícil. E eu ainda estou saindo, né, Carla? Carla, minha companheira, sabe disso. E o quanto foi difícil para ela também, para a Letícia e para o Levi. Porque envolve toda a família, resvala em toda a família. Se você está indo nesse caminho de cansaço, de viver uma vida pesarosa, de fazer as coisas por obrigação, fazer porque e não tem nenhum prazer nisso, lembre-se do que Jesus fala para você, lá em Mateus 11:28. Vem comigo. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha a mim, todos vós, e eu vos aliviarei. E só Ele é capaz de tirar esse fardo pesado e colocar algo leve. Ele leva o peso que nós queremos carregar e não damos conta de carregar. Jesus se propôs a levar no nosso lugar por amor, para que nós pudéssemos levar algo leve deste lado da eternidade. Então eu queria propor para vocês aqui hoje. Parece que o negócio ficou hoje, né? Um tom para baixo, falamos de morte, essa coisa assim. Mas a gente precisa falar sobre isso, gente. Porque isso é a única coisa certa que nós temos nesta vida. É que todos nós iremos morrer. Então precisamos nos preparar para isso. E nada melhor do que viver e não simplesmente sobreviver. Viva, viva intensamente. Geralmente na morte você faz o quê? Você recebe flores. Puxa vida, como seria gostoso você receber assim, em vida, um lindo buquê de flores do seu maridão, não é verdade? Dica número 3. Estão entendendo? A gente precisa, com pequenos gestos, coisas muito simples, fazer com que a vida valha a pena. Fazer com que a vida valha a pena. Então eu quero propor para vocês hoje, que vocês levem flores. Não necessariamente flor de fato, mas simbolicamente, numa linguagem poética, gestos, atitudes. Flores significa isso. Gestos, atitudes, em vida, que marquem a tua história e a história de quem você ama. Saia hoje daqui com um buquê de flores nas mãos, de sorrisos, de abraços, de perdão, e viva a vida intensamente. Porque, como já disse Winston, certa ocasião aqui, a vida é bela. Eu queria propor uma oração final. Você pode fechar os seus olhos em casa e fechar os seus olhos aqui e voltar o seu pensamento para o Criador e pensar desta forma. Dizer para Deus: querido Senhor, transforme essa bagunça em uma obra-prima. Nós queremos viver de acordo com as suas prioridades. Nós queremos seguir as tuas ou a tua vontade. Só assim viveremos de verdade. Por favor, guie-nos diariamente nessa jornada de vida e nos ajude a levarmos flores em vida para pessoas que tanto amamos. Em nome de Jesus, Amém.